Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A campanha de orientação sobre violência contra crianças e adolescentes persiste e continua forte no Paraná. O governo do estado faz um apelo para que a adesão na divulgação da campanha aumente.
A criança se comunica mais pelo choro e outros sinais não verbais que por palavras quando algo está errado. No caso de violências, o silêncio é ainda maior, porque geralmente o autor é próximo à família. Para enfrentar essa situação, a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social lançou a campanha Não Engula o Choro, com duas animações sendo projetadas antes dos filmes nos cinemas de todo o Paraná durante o mês de maio. Essa é uma das peças da campanha que será levada para a internet e outras mídias.
Se chora, assim tem algo a dizer, que parece que ninguém vai entender. Se alguém ofereceu uma proposta e prometeu em troca algo que você gosta. Se esse choro tá escondendo algum segredo, algo que deixou você com muito medo. Se alguém tocou você de um jeito estranho ou fez coisas que não são pro seu tamanho, encontre alguém de confiança e comece a chorar. Suas lágrimas irão te ajudar. Ela vai saber que alguém fez algo com você e vai fazer de tudo pra te proteger.
Não Engula o Choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Sedeca e Governo do Paraná.
Maio é o mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, sendo lembrado especificamente no dia 18. A secretária estadual da Família, Fernanda Richa, explica que o silêncio e outros fatores envolvidos na violência contra crianças dificultam que a rede de proteção tome ciência da situação e possa intervir de maneira adequada. Ela ressalta que crianças e adolescentes precisam buscar ajuda quando estiverem em situação de risco e que a população em geral também deve colaborar neste combate.
Eles podem recorrer aos pais, aos professores, ao médico da unidade com que ele tem mais acesso, a um colega mais velho que pode ser para ele um porto seguro, para que ele possa saber que ele pode se comunicar, que ele pode chorar, que ele pode contar o que está acontecendo e que a gente vai ajudar. Geralmente eles vão se socorrer aos pais, mas podem se socorrer à professora, ao padre, a um colega, uma vizinha, à avó. Qualquer pessoa que esteja de coração aberto e que queira ajudar. A gente passando pela cidade, vivendo a nossa vida normal, se a gente vê acontecendo qualquer coisa, a gente disca imediatamente para o 181, a gente pode discar para a polícia, a gente pode avisar o módulo policial, a gente pode avisar o conselho tutelar, a gente tem que tomar a atitude, a gente tem que ter a iniciativa de livrar essa criança do sofrimento que ela está vivendo.
As duas animações da campanha Não Engula o Choro mostram crianças chorando e passando por situações de perigo até encontrar alguém para contar o problema. Em um dos casos, a acolhida é feita pela professora e no outro pelos pais. Outros materiais também integram a campanha, direcionados a cada público e para mídias específicas. Para crianças e adolescentes, a ação será divulgada em mídias sociais, em salas de cinema, antes de cada sessão. Também terá comunicação externa nos maiores municípios, em outdoors, mobiliário urbano e bus door, com as imagens em ônibus do transporte coletivo. Os agentes da rede de proteção receberam cartilhas e cartazes que orientam como agir diante do problema que aflige a criança. William Sopa, da Agência de Notícias do Paraná.
Olha, quem não regularizou a situação eleitoral na semana passada não vai poder votar em outubro. E só vai conseguir ajeitar a situação junto à Justiça Eleitoral em novembro.
Quem perdeu o prazo para regularizar o título eleitoral não poderá votar nas eleições deste ano. Com o cadastro eleitoral finalizado na última semana, qualquer tipo de atualização só poderá ser feita a partir do dia 5 de novembro. O eleitor, em situação irregular, pode ainda ter que pagar multa e sofrer algumas restrições. Entre as penalidades ao eleitor que não votar e nem justificar a ausência às urnas está a negativa da emissão do passaporte e carteira de identidade. Ele pode também não receber salário de função ou emprego público e não é permitido participar de concorrência pública ou administrativa estatal. Além disso, ele pode ficar impossibilitado de obter empréstimos em instituições públicas, de se matricular em instituições de ensino e de ser nomeado em concurso público. A multa eleitoral, nesses casos, pode chegar até R$ 35,10. Já aquele eleitor que não votou em 3 eleições consecutivas e nem apresentou justificativa de ausência às urnas, também pode ter o título cancelado. Somente em caso de perda ou extravio, o eleitor pode solicitar a segunda via do título até 10 dias antes do pleito de graça. Para tirar a segunda via, ele deve ir ao cartório eleitoral no município com documento de identidade. Se preferir, pode baixar de graça no celular ou tablet a via digital do título por meio do aplicativo É Título, disponível nas lojas Google Play e Apple Store. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Um festival bem diferente, mas que já está virando tradição no Brasil, quer traduzir a ciência para conversas descontraídas na mesa de bar.
Quem disse que na mesa de bar só se discute futebol ou amenidades? No bar também é possível falar de assuntos sérios de forma descontraída. A prova disso é o evento Pint of Science, ou Litrão da Ciência, em bom português, que ocorre nesta segunda, terça e quarta-feira em todo o mundo. O coordenador do projeto na região centro-oeste do Brasil, professor de zoologia da UNB, Universidade de Brasília, Eduardo Bessa, diz que a ideia é aproximar a ciência do público leigo e mostrar que ela não é um bicho de 7 cabeças.
Isso, a nossa principal intenção é aproximar o público do cientista, mostrar que o cientista é uma pessoa comum, que toma sua cerveja, bate papo, se diverte. E consegue conversar, sim, com o público leigo.
Pint of Science surgiu em maio de 2013 em Londres. 2 pós-doutorandos que pesquisavam doenças genéticas em humanos tiveram a ideia de explicar seus estudos aos doentes nos hospitais. Como a iniciativa deu certo, eles decidiram que a troca de conhecimento também poderia acontecer em bares. Aqui, a ideia começou a pegar em 2015, como explica Eduardo.
O Brasil começou a participar em 2015, ainda de forma muito modesta, acho que só em São Carlos. Em 2016, ele já ganhou alguma projeção nacional maior. Esse ano, nós estamos com 56 cidades. Até onde eu sei, é o país com o maior número de cidades.
Ao todo, 21 países participam da iniciativa. No Brasil, 56 cidades vão reunir cientistas e leigos para debater neurociência, vacina contra a febre amarela, inteligência artificial, entre outros temas. Tudo regado a muita bebida e diversão. Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais do mundo da ciência, poderá participar desses bate-papos descontraídos sem pagar entrada. Procure o bar mais próximo, pegue sua bebida e descubra o quão divertida, simples e fácil a ciência pode ser. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
A Universidade Federal do Paraná participa, então, até quarta-feira deste debate, principalmente em Curitiba. 5 bares da capital vão sediar esses bate-papos com os cientistas. Na capital, então, vão ser discutidos temas como ondas gravitacionais, vulcões, formigas, big data, a importância do sono, a rede social das plantas e outros assuntos ligados a diversas áreas do conhecimento. Quem quiser participar pode conferir detalhes aí no site da universidade. E o Paraná de hoje está terminando. Segunda-feira, 14 de maio de 2018. Agradeço muito a sua audiência e a gente se encontra na edição desta terça-feira.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.